Capítulo 15. Psicografia. Entramos na casa de tia Vera, que estava psicografando. Antônio Carlos ditava e ela escrevia descontraída e feliz.
Veja como é. Faça como ele. Tudo é muito simples.
Disse Maurício. Minha tia estava sentada à escrivaninha e Antônio Carlos sentado ao lado. Ditava o que lia em um de seus cadernos. Ele fixava seu pensamento na mente dela. Observamo-los por minutos. Ele parou e disse à minha tia.
Surpresa! Patrícia está aqui e irá ditar mensagem a seus pais.
Titia realmente se surpreendeu e se concentrou. Pensou em mim. Aproximei-me, ela me sentiu. Este sentiu significa ver pela percepção. Sorriu contente.
Como você está bonita! Patrícia, sinta-se à vontade. Vamos escrever?
Aproximei-me mais e a abracei. Ditei devagar e titia foi escrevendo. Foi um bilhete. Mandei abraços, agradeci, dei notícias minhas. Pedi que não se privassem de nada por mim. Realmente foi mais simples do que pensava. Explicar o que é ser médium é complicado, ainda mais se partirmos para o lado científico. Disfunção orgânica? Um dom a mais, a menos? O importante é fazer essa sensibilidade ser útil pelo trabalho. Confiar na força do bem e se esforçar para acertar. Médiuns honestos fazem desse intercâmbio um bem para muitas pessoas. Ao terminar, agradeci minha tia e afastei-me. Julgando que já tinha partido, titia chorou de saudades. Vi meus primos e abracei-os. Maurício, indaguei. Titia recebe muitas mensagens. Os desencarnados gostam de escrever?
Quase todos. Não gostou? Não é agradável dar notícias aos familiares?
Não conheço ninguém na colônia, a não ser vovó, que escreva aos seus.
Psicografia não é um fato tão normal assim. São muitos os médiuns que poderiam trabalhar, mas só a pequena parte o faz. Isso diminui os canais de intercâmbio. Depois, são poucos os encarnados que desejam receber notícias. A maioria não crê nessa possibilidade. Mensagens, como todas as graças, não devem ser ofertadas, mas pedidas.
Agora, passaremos novamente em sua casa, para que veja sua mãe e depois voltaremos à colônia.
Arthur disse, pegando minha mão. Beijei mamãe de novo, pedi a ela para ficar alegre. O telefone tocou. Era minha tia contando-lhe a novidade.
Você a viu?
Indagou mamãe emocionada.
Está bonita? Bem, graças a Deus.
Desligou o telefone, olhou para o quadro de Jesus, que enfeita a parede de nossa sala. Orou comovida, agradeceu e com lágrimas nos olhos rogou.
Jesus, muito obrigada. Cuida sempre dela para mim, por favor.
Ah, Jesus, cuida deles, por favor, completei com fervor. Voltamos à colônia. Volitamos até o portão, que foi aberto e entramos. Estava calada. Vê-los diminuiu minha saudade. Sabia que eles sofriam, mas estavam fazendo até o impossível para que eu tivesse a tranquilidade necessária à minha adaptação. Mamãe era a que mais sentia. Maurício disse carinhosamente.
Tudo passa, menina Patrícia. O tempo cura feridas.
Mas deixa cicatrizes, respondi.
Cicatrizes não doem. Você será sempre lembrada por seus familiares. É amada. O tempo suaviza até a saudade.
Maurício finalizou. Agradeço-os por tudo. Disse comovida.
Vamos ao teatro?
Frederico me convidou. Fomos. Um coral de outra colônia apresentou lindas canções. Distraí-me. Ah, os amigos! O que seria da gente sem eles? Periodicamente, um deles me acompanhava para visitar minha família, até que pude ir sozinha. Ver os familiares é uma alegria indescritível. Frederico explicou-me.
Patrícia, você pode fazer essas visitas, porque não se perturba com elas. Porém, a maioria dos que desencarnam espera muito tempo por isso. O desencarnado necessita ter entendimento, ter aceitado a desencarnação e os familiares precisam estar conformados. Muitas vezes o desencarnado pode ter vontade de ficar e às vezes fica, principalmente se encontra o lar terreno com muitos problemas ou quando os encarnados o chamam pedindo ajuda. Os orientadores daqui têm de analisar todos esses problemas antes de dar autorização para a visita aos entes queridos, porque, em muitos casos, pode ser prejudicial ao visitante.
Sempre escrevi cartas, mensagens à minha família, contando a eles o que via e sentia. Assim, eles acompanhavam meu progresso e a saudade suavizava. Quando não podia ir ditar, um de meus amigos o fazia por mim. Antônio Carlos, que sempre me incentivara a fazer as mensagens, um dia esclareceu-me.
Patrícia, essas mensagens também não são privilégio. Isso pôde acontecer por dois fatores. Por merecimento dos seus pais e para você já iniciar, fazer um treino.
Treino?
Por que se espanta? Sua tia sempre lia seus pensamentos. O intercâmbio é fácil entre vocês duas. Treino, sim. Certamente mais tarde irá querer ditar aos irmãos encarnados tudo o que vê e aprende aqui.
Escrever livros? Ri gostosamente, e Antônio Carlos também.
Por que não?
Não sou escritora.
Aprenderá a ser.
Não pensei mais nisso, mas continuava com as mensagens. Elas eram presentes, bálsamo à saudade dos meus. Via sempre pelo aparelho de televisão meus familiares. Apenas minutos por dia, porque temos que educar nossa vontade, senão poderemos querer vê-los a todo momento. Poderia, entretanto, escolher horário para vê-los. Sempre o fazia à tarde ou à noite. Orava antes. Via-os, desligava e voltava a orar, sempre me esforçando para estar tranquila. Era uma exceção ter esse aparelho. Foi Arthur quem me deu. É raro alguém ter um aparelho desse tipo. Foi possível porque Arthur, espírito simples, mas com vastíssimos anos de trabalho útil, recebera de presente pelo muito que fez a colônia. Mas há, em vários prédios da colônia, salas com essas televisões. Na escola e no hospital, os desencarnados podem receber autorização para ver seus familiares, principalmente no hospital, onde os doentes em recuperação se preocupam com a família, desejam saber como eles estão. Antes de ser atendido, cada pedido é examinado. Se os instrutores acharem que será útil, podem os interessados fazer uso desse recurso tão gratificante. É necessário que haja esse processo, porque muitos desencarnados, ao verem os familiares, mesmo que seja pela televisão, choram desesperados, piorando sua situação. Cada caso é um caso. Se o desencarnado está melhor e tendo conhecimento dessa possibilidade, se quer dela utilizar, faz o pedido e os orientadores analisam se ele vai poder ou não fazer uso desse maravilhoso aparelho. Assim mesmo, pode acontecer de não dar certo. Mas se há permissão, vão com os orientadores à sala própria. Para muitos representa bênção, alegria saber dos seus, vê-los. Para outros, nem sempre, porque ver os familiares com problemas sofrendo não é agradável. A maioria dos moradores daqui gosta de usar desse recurso, e os que trabalham pagam por isso. Considero justo, pois é uma forma de incentivar o trabalho e premiar o trabalhador. Arthur, indaguei. Recebi muitos presentes, até de bônus hora. Por que isso é possível?
Presentear é tão agradável. Certamente temos a liberdade de usar os nossos bônus para presentear, mas tomamos cuidado para não incentivar a preguiça, a inércia em que presenteamos. Os recém-chegados aqui, amigos e parentes, gostam de agradá-los e também incentivá-los a serem úteis.
Você me deu a televisão. Foi um presente tão agradável ao meu coração. Tudo foi me dado com alegria, carinho. Recebi-os com gratidão.
Nunca usei esse aparelho. Recebi com carinho e guardei. Presentear você, que o utiliza, deixou-me contente. É sempre gratificante poder alegrar alguém.
Para todos aqueles que encaram a realidade com naturalidade, a desencarnação não separa dos entes amados e a sua ausência fica menos sentida.